Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos. Arthur já sumiu. Só Pablo, distraído. Você, se você chegou agora, depois, quando você tiver um tempo, assiste o primeiro bloco, ok? Pra quem já está aqui desde o início, espero que esteja participando. Nós vamos ler os comentários já. Mas antes, nós vamos falar de algo assim muito importante. Algumas coisas. Uma delas, na segunda-feira, foi o Pablo que lembrou, né? Que é uma campanha do nosso colega Mauro Medeiros. Que é cada um dos 57.100 inscritos no canal do YouTube, tá? 57.100 rumo aos 60 mil. Depositar, transferir, fazer um Pix, R$5 para a Rádio Rio de Janeiro. R$5 por mês. Só R$5, tá? Vai tirar a gente de um sufoquinho. Porque a Rádio Rio de Janeiro tá assim, num apertozinho, que não é aquele aperto gostoso de um abraço, né? É um aperto preocupante. É claro, evidente que cada um de nós, né, voluntários, profissionais, ouvintes, internautas, espiritualidade, graças a Deus, nos auxiliam sempre, a gente sempre passa por esses apertos. Mas se for possível, essa campanha é show de bola, lançada pelo nosso colega e amigo Mauro Medeiros. E se você puder contribuir, bastam R$5, tá? R$5. E aí tem aí a chave de Pix, tá aí na telinha, entendeu? Da Rádio Rio de Janeiro, que vai ajudar e vai fazer toda a diferença para manter essa rádio que nós amamos no ar. A Rádio Espírita, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, ok? Então nós contamos com vocês. É, e aí a gente aproveita para falar do Clube da Fraternidade. O que é o Clube da Fraternidade? É um clube muito fraterno, porque é o clube que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. É, se você ainda não faz parte desse clube, seja um elo forte nesse clube. Um elo assim que é inquebrantável, né? Ah, mas por quê? Eu não posso depositar quando eu quiser? Eu não posso depositar quando eu tiver um extra? Eu não posso, assim, fazer uma transferência, um Pix, né? Quando me der na telha? Pode! Qualquer transferência, qualquer auxílio será sempre bem-vindo. O porquê do Clube da Fraternidade? O Clube da Fraternidade é quando a pessoa assume um compromisso com a Rádio Rio de Janeiro que mensalmente ela vai depositar um determinado valor que ela escolhe e aí a rádio vai ter uma previsão de quanto ela vai receber. Porque é muito complicado você saber quantas contas você tem, quantos deveres você tem que honrar, quantos compromissos você tem que honrar, sem saber quanto você vai receber. E aí é muito complicado, principalmente porque nós temos uma equipe de profissionais excelentes, mas bem reduzida, e eles têm direito de receber, óbvio, todos os direitos, e a rádio faz questão, é a lei e é o correto, e eles têm famílias e têm compromisso também. Então, assim, você saber, ter uma previsão, entendeu, de quanto você vai receber naquele mês, auxilia a administrar esse valor para honrar os compromissos da rádio. Que é uma rádio espírita, mas como, assim como nós estamos encarnados, a rádio ocupa um espaço físico, tem água, luz, equipamentos, esse estúdio maravilhoso, o app oficial, a rádio está sempre criando algo, né, para chegar em mais corações, para assim, dar oportunidade às pessoas de conhecer a doutrina espírita. E esse é um compromisso de cada um espírita de falar e divulgar a doutrina. E por que não utilizar a rádio para isso? Ok? Então não se esqueça. Se você ainda não conhece o Clube da Fraternidade, no app oficial, se você não baixou, baixe. A imagem é excelente, o som é excelente. Você tem a programação da rádio toda. E ali você tem como acessar toda a rede da Rádio Rio de Janeiro. E como você fazer parte do Clube da Fraternidade. Tem o WhatsApp 21-3386-1422. Repetindo, 21-3386-1422. Envie a sua mensagem perguntando como eu posso fazer parte do Clube da Fraternidade ou atualizando o seu cadastro, se você já faz parte, ok? Agradecemos de coração. Continuando, né, Eric? Ah, vamos ver aqui quem está no WhatsApp rapidinho. Rosimar de Anchieta. Oi para Rosimar e oi para todo mundo de Anchieta. Ela dá boa tarde a todos nós. Gratidão, Rosimar. Ana Araújo, Niterói. Olá, Ana. E olhar para todo mundo de Niterói, e ela diz: boa tarde, excelente tema, muito necessário nos dias de hoje, amo esse programa. Gratidão! Olha, boa sugestão, como o Eric falou no primeiro bloco, para todas as casas, hein? Podem te convidar, né?
Ah, se puder ajudar, conta comigo.
Que bom, já conheceram o palestrante. Ditinha Araújo, de Taquara, Jacarepaguá. Oi para Ditinha e oi para todo mundo de Taquara, de Jacarepaguá. E ela diz: boa tarde, seguirei convidado, Eric Machado. Na escuta, e já dei o like e compartilhei também o programa, que, como sempre, excelente e que amo. Gratidão, vocês são muito gacinha. Deixa eu ver aqui. O YouTube fica por último, né? Porque é o que mais tem gente. No Facebook. Peraí. Carmen Rocha, dando boa tarde a todos. Onéria Neves da Cruz, desejando saúde, paz e amor. Gratidão, Onéria. Carmen Rocha, mandando abraços fraternos para nós. E na campanha, vamos deixar o like. Valeu, Carmen. Jacira Lopes, também dando boa tarde a todos. Onéria Neves da Cruz, ela diz: Pedro Toledo estuda para concurso público. Você conhece?
Não conheço.
Também não, mas grata pela informação. É um incentivo para quem quiser estudar, tá? Porque é aquela história, o pessoal faz oração, pede, mas esquece de estudar.
Tem que fazer a nossa parte.
Exatamente,
também.
Exatamente, né? Cada um tem que fazer o seu melhor possível, gente, senão não dá. Ditinha Araújo manda um coração lindo. O Mário Henrique tá assim com uma figurinha muito linda, que eu gosto muito, no Facebook. E ele diz: melhor rádio do Rio de Janeiro. Concordamos. Vire FM, não dá. Apoie o YouTube. E o app oficial da Rádio Rio de Janeiro, ok? Por falar nisso, gente, ele me recordou uma coisa importante. Dentro do seu possível, porque tem muita gente que gosta de ouvir a Rádio Rio de Janeiro, escutar a Rádio Rio de Janeiro, através do radinho de pilha, radinho elétrico, radinho do carro, ou assistindo a televisão como a Ditinha. Não importa se você acessa pelo Face, tem gente que faz Face, YouTube, página da Rádio Rio de Janeiro, mas sendo possível, qualquer programa da Rádio de Janeiro, deixe sempre o YouTube rodando. Porque isso faz uma enorme diferença para a Rádio de Janeiro, tá? Lembrando, quem foi que orientou? Foi o Mauro também, não foi? Medeiros que falou? Pois é. O ideal é comentar, não é só dar o like. Você dá o like, você comenta e você assiste até o final, certo? Aí faz diferença para a Rádio Rio de Janeiro. Porque o YouTube entende que aquilo ali é importante. Então, quando alguém pesquisar algo sobre violência na família, educação e violência na família, ele vai botar o programa lá no topo. Tá certo? Então, qualquer programa que você assiste, mantenha o YouTube rodando. Gratidão, Mário Henrique, por ter nos lembrado, tá? Mas olha, a rádio faz sempre assim, tudo de bom para nós, e o app oficial. Experimenta o app oficial, você não vai sentir falta da FM, não. O som tá ótimo. E ele falou: gosto de carnaval, sou católico. Que bom tê-lo conosco, né? Sim. Muito bom. Já citamos o evangélico, agora citamos,
sim,
o católico.
Com certeza.
Muito bem. Vamos caminhar juntos. No YouTube, nós temos a Darlene Cavalcante. Que prazer enorme tê-la aqui conosco, Darlene. É uma das pessoas que mais divulga os programas da Rádio Rio de Janeiro.
Tem que valorizar.
Ela compartilha nos grupos. Gratidão, Carmen. Se você estiver escutando o programa, estiver escutando o Eric, estiver escutando outros programas e lembrar de alguém, alguém vier na sua cabeça, compartilha. Nem precisa entender por quê. A pessoa veio na cabeça, manda o programa. Não é à toa. A Carmela dá boa tarde a todos nós. Boa tarde, linda. Tá sempre conosco. E ela manda um abraço para fraternos para todo mundo. E na campanha, vamos deixar o like. Tem que aumentar essa campanha, Carmen. Vamos deixar o like, comentar e compartilhar. Aumentamos. André Teófilo. Olha ele aí. Tá vendo? Não foi o que ela falou? Cadê? Acho que foi o que ela falou, não foi? André Teófilo, cadê? Sumiu. Não, Pedro Toledo. Não tem nada a ver com André Teófilo. Bem, cadê? Ele falou rádio abençoada. Gratidão, André. Rosimar Alves, Luca de Guimarães, deu boa tarde a todos, mandou coraçõezinhos lindos. E o Alexandre Bulhões está aqui. Gratidão, Alexandre. Ele sempre participa também. Ele diz, tema muito importante para o nosso entendimento. Grande beijo em seus corações, meus amigos. Retribuímos, Alexandre. Alexandre, ele continua, desculpe. Perdoar é fundamental, mas é preciso no sentido e na ação. Perdoar não é se manter em ou permitir que o outro seja alvo de agressão. Busque ajuda quando não conseguir agir. Fortaleça-se na prece. Haja. Comentários?
Olha, ele me lembrou o Papa Francisco. Papa Francisco faleceu, né? Tem 2 meses e um pouquinho. Em 2020, ele escreveu uma encíclica chamada Fratelli Tutti, onde ele fala exatamente sobre isso. Eu tirei uns trechos aqui, ele fala exatamente sobre o perdão, que o perdão não pode ser renunciando aos próprios direitos diante de alguém que é corrupto. E ele diz que amar um opressor não significa consentir que ele continue a ser tal, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Então ele coloca que, na verdade, nosso dever é, inclusive, combater essa opressão, porque essa opressão diminui a humanidade do outro. Então é um ato de amor ao outro impedir que ele faça o mal. Se eu posso impedir isso, eu devo fazer isso. Não respondendo com violência, não respondendo na mesma moeda, mas eu tenho o dever de que o meu perdão combata também a opressão, porque ele é um mal para mim e um mal para aquele que está fazendo. Eu não devo dar a ele a oportunidade de fazer isso. O que coaduna perfeitamente com o Kardec diz lá no Amar os Inimigos. Ele fala, amar os inimigos não é ter a ternura, você não pode dar confiança a alguém que você sabe que pode abusar dessa confiança. Então, o nosso perdão, assim como a nossa fé, tem que ser raciocinado. Não é um perdão cego. Continue fazendo de mim o que você quiser. Não, eu perdoo, mas é importante que você não volte a cometer o mal.
Tá vendo que coisa boa? Ih, que coisa boa. E você tá vendo, Mário Henrique? Eric citou o Papa. Aliás, o Papa Francisco conquistou vários corações, sim, independente de religião, né? Tá vendo? Como nós estamos sempre juntos quando nós falamos de amor. Isso é muito bom, independente de religião.
Perfeito.
E gratidão, Alexandre, pela participação. Muito valiosa. Olha a Lília Abreu aqui. Lília Abreu de Souza. Boa tarde. Muito bom levantar essa questão. Hoje mesmo, no estudo com as grávidas e nutrizes, nós levantamos esse assunto. E sempre que há uma questão de qualquer tipo de desrespeito com elas, eu peço ajuda. Muito bem. Olha aí, mais um campo para fazer palestra.
Muito.
E ela continua. Muito duro falar de evangelho diante de pessoa com um histórico difícil, mas muitíssimo necessário. Com certeza absoluta. E aí, lá na nossa casa, inclusive, nós temos uma vez por mês o tema livre, né?
Sim.
Que seria uma excelente sugestão.
Ótima oportunidade. Ele está dentro do evangelho em vários pontos, mas a gente pode e deve aproveitar essas oportunidades.
Sim. E o Álvaro de Oliveira Dias está aqui dando saudações do Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi pro Álvaro, oi para dois grupos espíritas e oi para todo mundo de Campo Grande, Rio de Janeiro. Você tá vendo? Você tá representando dois grupos, leve a sugestão. Mário Sérgio também dá boa tarde. Margarete, ela diz, boa tarde, Siri, convidado. Eu não sei porque tá todo mundo botando André Teófilo. Paz. Mas, enfim. A Denise Alegre da Silva. Ela tá falando com ele, né? Óbvio. Igual a Carmen fala com a Sirlei. Denise Alegre da Silva, da boa tarde. Daniele Reis, boa tarde a todos. E a Margarete. Vamos licar. Ih, gostei, Margarete. Esse programa com o perdão. Compartilhar e pedir inscrição no Clube da Fraternidade. Olha só.
Boa.
Muito bem, campanha ótima. Excelente. Gostei muito. Deixa eu ver quem chegou aqui no... Cadê? Tinha chegado alguém, mas já chegou no WhatsApp. Deve ter sido para outra coisa, outro programa. Mas continuando...
Bom, acho que levantaram aí, a Lília falou muito bem do trabalho com as gestantes, as nutrizes, é um trabalho importante, mas acho que tem que se ampliar, não só para elas, mas o outro lado também, por isso que é importante, como você falou, não acontece só na família do pobre, acontece na família do rico também.
Perfeito.
A violência que acontece contra elas, alguém que comete. E quando você fala abertamente para todos, deixa de ser um problema delas e passa a ser um problema da sociedade. Então, assim, como homem, acho que cabe dizer que estamos falhando muito nisso. Né? Quando fui pesquisar aqui para fazer o programa, tem 460 crianças nascendo no Brasil todos os dias sem o nome do pai no registro. São um total de 5 milhões e 500 mil até o momento. Olha quantas crianças que estão sob a responsabilidade da mãe, mas não tem alguém do outro lado. E aí muitas vezes a gente fala do aborto, é uma questão importante, mas cadê o outro lado do aborto? Cadê aquele que abandona? Isso a gente está falando dos que estão sem o nome. Sim. E aqueles que estão com o nome, mas são completamente ausentes.
Perfeito.
Então, quando a gente traz o problema pra gente como responsabilidade, a gente começa a perceber as nossas violências. Isso não é uma violência também? Sim. Uma criança que vai ver o dia dos pais e, poxa, não tem. Eu vou buscar minha filha na escola, ela adora sair correndo e jogar ela pro alto. Mas a criança que não tem pai talvez olhe ali e fique. Eu não vou deixar de abraçar minha filha isso, mas não deixa de ser uma violência para ele também. Uhum. Então, essa violência que a gente pratica nas pequenas coisas, a divisão de tarefas, chega em casa, os dois trabalham fora, mas aí o marido senta no sofá, a mulher vai lavar a louça, vai lavar a roupa, vai lavar a casa, vai arrumar tudo, arruma as crianças e o outro não faz nada. Isso não é uma pequena violência? Uhum. O pai que tem filho, eu tô aqui dentro de casa, tá no registro e tudo mais, mas não leva no médico. Se levar no médico numa emergência, não sabe a alergia, pergunta quanto o filho calça, não sei quanto calça, qual é o número da roupa, não sei, qual é o amiguinho, não sei, qual é a professora da escola, não sei. E aí, essa responsabilidade sobre o filho está muito mais sobre a mãe. Não é isso uma violência também?
Sim.
Então, essas pequenas violências precisam ser discutidas. Eu não vejo isso nas palestras, eu não vejo isso nos grupos de estudo. Foi isso que eu percebi naquele momento em 2021 e, desde então, tenho procurado trazer, achar quem fale sobre isso, conversar sobre isso, trazer para cá, porque eu acho que é nossa responsabilidade também. E você, como organizadora de um programa, condutora do programa, faz um bem muito grande à sociedade quando traz e abre oportunidade que temas como esse sejam discutidos.
E que as casas convidem o Eric para fazer palestra, hein? Esse tema é fundamental. E como você começou a educação e a violência, aí vem de novo, gente, a responsabilidade de cada um de nós. Perdoem, não fiquem chateados, não fiquem tristes. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas desculpe, mas eu acho realmente assim um grande absurdo os avós que chegam: já criei meus filhos, agora vou estragar meus netos. Gente, a gente não estraga nada, muito menos quem a gente ama, muito menos netos, crianças. Não é fazendo as vontades e passando a mão na cabeça que a gente garante que aquela pessoa vai nos amar. Entendeu? Isso é um equívoco enorme. Os pais são os primeiros responsáveis, né? Os adultos que estão ali morando com as crianças. Na ausência, muitas vezes ficam com outro familiar, normalmente os avós. Mas se você não concorda com alguma coisa que os pais estão fazendo, converse com os pais. Eu já atendi pai, entendeu? Que ele passava orientação para a sogra e para a mãe dele, e a mãe dele ensinou a filha a mentir para o pai. O pai não deixava, o pai não está. Aí a filha fala: não, mas papai, não, só não contar para ele. Imagina uma criança crescendo mentindo pro pai.
E aprendendo que alguém pode convencer ela a não contar uma coisa.
Exatamente.
Olha a porta aberta aí para os abusos, para a violência.
Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente às vezes não se toca que às vezes um detalhe faz uma diferença enorme. Porque tem muitos pais que acham, porque os filhos são jovens e já têm uma família, que não sabem ou que não estão educando como deveriam. Mas tem que conversar com os filhos. Não é fazer direto com os netos, né? Não é sair desrespeitando. E quando a gente fala de educação, é óbvio que a responsabilidade é da família. Mas ter uma religião, acreditar em alguma coisa, faz uma enorme diferença. E a gente sabe disso. Independente da religião. Né? E todas elas oferecem orientação para a criança. Tem trabalho com criança. Seja catecismo, escolinha dominical, evangelização. Então, se você frequenta algum lugar, e é ótimo que você dê o exemplo, entendeu? Veja se a criança não vai para evangelização. Às vezes eu vejo na palestra pública. Aí a criança faz assim e dorme, entendeu? E, gente, tem evangelização, tem atividade própria para a idade dela. E que vai ser interessante. Ela vai poder interagir com outras crianças. E tinha, assim, pelo menos na época as minhas eram pequenas, as evangelizadoras passavam avaliação. Sim. Inclusive, se, e são outros olhos para perceber se tem alguma coisa errada, se a criança mudou de atitude, se ela está passando alguma coisa que, de repente, o familiar não percebeu. Então, é importante essas, esses auxílios. Porque, às vezes, você está tão envolvido emocionalmente que você não percebe.
Reforçar bons valores, né?
Perfeito.
Você deu o exemplo de quem está dentro de casa, às vezes, combatendo o valor com um. Um está tentando construir a confiança, outro desmente. Se a gente vai para casa espírita, ou para a igreja, ou para onde seja, e reforça, olha, confia no papai, confia na mamãe,
perfeito,
respeita, não mente.
Perfeito.
Se vai na escola e diz isso, se a gente aqui diz isso, se a gente cria, né? É aquele provérbio africano, é, para criar uma criança é necessário uma aldeia. Se essa aldeia toda está junta em bons ideais, em bons valores, aquela criança vai estar bem resguardada, bem cuidada.
Com certeza.
Agora, se a gente trabalha contra, dentro de casa, ou em qualquer lugar, a gente está indiretamente responsável por isso também que acontece.
E isso serve para os dois adultos.
Todos.
Entendeu? Sejam os pais, os dois adultos que estão criando aquela criança, entendeu? Um também não pode jogar contra o outro. Às vezes, um desautoriza o outro na frente da criança. Quer dizer, não concordou? Chama no canto, conversa, entendeu? Vê, argumenta. Porque os adultos têm que se convencer e falar a mesma linguagem para a criança. Porque não adianta um falar verde e o outro amarelo, entendeu? Não é assim. Quer dizer, a criança fica confusa. E muitas crianças percebem. Ah, isso eu consigo com o papai, isso eu consigo com a mamãe. Entendeu? Então começa a jogar e não é legal. Né? Então, quer dizer, é fundamental que a comunicação, quando você começou a falar de comunicação, né, de questão de violência, eu pensei que você ia falar de comunicação não violenta.
É importante.
É importante. Mas, assim, escutar, treinar, escutar já é um bom começo. Tá? E educação é fundamental. É, a gente estava falando de questão de violência, às vezes a mulher sofre muitas violências, como você deu alguns exemplos e até mais. Quando você falou assim dessa violência de, poxa, estão vendo eu abraçar minha filha, ela vem pulando, não sei o quê, e aí o outro não tem pai? Às vezes tem, mas o pai é alcoólatra e não admite, às vezes o pai é violento dentro de casa. Então, às vezes a criança passa por situações que ela acha que é aquilo ali. E ela não vê que existem pais que são pais, pais que são presentes, pais que são amorosos, pais que protegem, né, e não que agridem. É, muitas crianças se revoltam porque vem a mãe apanhando o tempo todo.
Sim.
E aí, de novo, quer dizer, a palavra tem um poder muito grande, mas o exemplo arrasta, né? Então, a criança, às vezes, ela vê fazendo e ela vai fazer exatamente alguma coisa, aquilo ali. Quando é um pouco maior, né, que ele já começa a diferenciar as coisas, cria uma revolta muito grande. E aí, às vezes, ele pega o caminho exatamente oposto do que está sendo vivenciado. O Alexandre Bulhões, ele fala: é fato que os pais falham muito. Digo como pai que sempre lutou para ser presente. Amo meu filho. Infelizmente, já escutei mãe dizer que não precisa do pai perto. Eu soube de casos de mãe que escondeu do pai. É, isso acontece, né? Nós estamos rumando assim para o finalzinho do programa. A gente vai só assim correr assim no final. É, isso acontece. E é muito triste quando os pais se separam e que um fala mal do outro. Porque isso é um desrespeito à criança. Homem e mulher ou qualquer relacionamento a dois pode não dar certo. Como o Érico falou no início. Às vezes acontece a separação. É, para o bem de todos. Né? Para não contrairmos mais dívidas. E para não prejudicarmos aquelas crianças. Só que pai e mãe é para o resto da encarnação. É às vezes além. Né? Então, então, quer dizer, o respeito à criança é fundamental. Você pode não se dar com o outro, o relacionamento não deu certo, mas o respeito com a criança, a responsabilidade com a criança é fundamental. Infelizmente, tá com o homem.
Não,
é só assim, o seu fechamento rapidinho e o tchau.
É só. Então fica o recado aí, que as nossas casas espíritas possam abrir esse espaço, que esse espaço seja corajoso de enfrentamento do que precisa ser enfrentado e, sobretudo, que a gente se ame, se apoie, acolha essas pessoas que passam por isso, porque juntos a gente consegue mudar essa realidade através da educação.
Amém. Sônia Santos apareceu aqui no Facebook. Rapidinho, a gente tem que ir embora, mas eu vi um monte de gente como o Thiago, a Jéssica passou por ali, entendeu? E já agradecer a Natália, gratidão a todos que fazem parte da Rádio Rio Janeiro e que fazem a Rádio Rio Janeiro acontecer. E até a próxima. Obrigada, Eric.
Eu que agradeço.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.